Boa noite, pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio do Estúdio Cast, segundo episódio. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estou aqui com o meu co-apresentador Douglas Tavares e o nosso super convidado,
Cristiano. Primeiramente é um prazer estar compondo essa mesa. E para quem não me conhece, eu me chamo Douglas Tavares, né? Especialista em marketing, vendas. E a partir de hoje, toda sexta-feira às 19 horas, estarei presente aqui para bater um papo sobre growth, sobre marketing, vendas, negócios no geral. E o nosso convidado de hoje, Cristiano, bem-vindo.
Muito obrigado, irmão. É um prazer
Valeu,
estar
Cris.
aqui. Parabéns pela estrutura, hein? Magnífica.
Gostou?
Tô apaixonado o grupo todo, né, cara?
Boa.
Gigante aqui.
Então,
Muito legal.
antes da gente começar o nosso papo, pedido muito especial, tá? A gente tá começando o nosso novo projeto, então contamos com a ajuda de vocês. Deixe seu like, deixe seu comentário aqui, qual assunto vocês gostariam de assistir. Então, por favor, se inscreve no canal pra gente não perder nenhum vídeo, porque aqui, além, né, do podcast, a gente vai ter conteúdos institucionais sobre o grupo, sobre as bandeiras, então é uma fábrica de conteúdo que a gente tá, então a gente conta com a audiência de vocês, a colaboração de vocês. Então, deixe seu like, se inscreve no canal e não perde esse bate-papo aí com o Cristiano, que é da onde?
Cara, eu sou de Goiás. Sou da
Goiás, qual
cidade de
é a cidade?
Anápolis, Goiás.
Anápolis.
Anápolis é uma cidade que tem um polo farmacêutico gigante, tem as maiores indústrias farmacêuticas são de lá. Uma cidade que tem aí uma tendência, ela tem uma colônia árabe muito grande, apesar de eu ter o nariz grande aqui, eu não sou árabe, o povo me confunde.
Mas tu nasceu lá?
Cara, eu nasci lá, sou de lá.
Engraçado.
É uma cidade bacana, cara, uma cidade bem, tipo assim, bem interessante.
Legal, e a gente tá aqui brifado que tu é especialista em growth e vendas. Confere?
Sim, confere. Tipo assim, em growth, mas, cara, eu sou apaixonado em growth. Growth, pra mim, ele foi uma mudança de chave na minha vida.
Legal. Pra quem tá assistindo em casa e não sabe o que é growth, explica pra gente,
É,
por
perfeito,
favor.
pra dar uma
Cara,
contextualizada.
growth tipo assim, é um método de crescimento, que é um método científico que usa, na verdade, três métodos, né? Você usa método científico, você usa Lean Startup e metodologias ágeis. Então foi uma mistura desses três métodos aí para acelerar o crescimento de empresa, né? É bem focado em crescimento assimétrico. Geralmente, se a gente está vivendo numa era totalmente exponencial, a gente saiu daquele momento linear que vinha ali da
Sim.
era industrial, e o growth ele veio justamente para você adaptar a sua empresa a esse crescimento exponencial que está rolando aí no mundo.
E muitas empresas ainda não sabem, né, o que é o growth, a adaptação, porque é um termo que ele é relativamente novo para o
Ah,
leigo, né? Enfim,
sim.
para quem não tem esse conhecimento. Mas o growth, de maneira geral, realmente é um termo antigo, digamos assim. Só que, claro, se aprofundando, se atualizando, porque o marketing, né, o marketing digital, ele é muito dinâmico, ele muda toda hora.
É o
E tu,
tempo
como
todo,
empreendedor, empresário, tu sabe bem, né? Quando, enfim, você pega de calça curta, como a gente fala, a gente tem que estar pronto para tudo, né?
Com certeza, com certeza. E o growth ele vem justamente para isso. Como tem essa mudança constante e para você estar tá experimentando sempre, você está lá na ponta em contato com o seu cliente, você está entendendo o que está acontecendo ali na ponta. E se você traz isso para tipo, para um nível de ciência, de experimentos, e você começa a testar várias coisas, então você consegue perceber antes antes de tudo que acontece no mercado, as tendências já estão tá pegando ali na ponta.
Existe uma polêmica também sobre growth e marketing ser a mesma coisa, né? O que que tu entende sobre isso?
Cara, não é de jeito nenhum. É assim, eles se complementam. Não é growth, na
Exato.
verdade, é uma metodologia, porque tem o growth marketing, tem o growth
Sim.
hacking. Growth ele pega RH, growth, tudo.
Pega 360 do
É
negócio.
bem amplo, né?
É amplo
É bem
total.
amplo.
É testes, experimentos em todas as áreas com o intuito de crescimento fora da curva linear, crescimento exponencial. Quer dizer, você vai testar ali 80% dos seus experimentos vão falhar. Né? 19% desses
Claro.
experimentos eles vão ter aumentos incrementais, mas você está sempre procurando ali achar o petróleo. Aquele 1% que você achar, senta na curva ali, assimétrica
É o famoso teste AB, né? Com
também é.
certeza
O teste AB
também
faz parte
é um outro
do
método
jogo.
ali que, para quem trabalha no digital, não tem por onde correr, não tem por onde fugir, tem que fazer o teste AB. Porque o teste AB, para quem não sabe, coloca um, dois ou três testes, né, para mais. E tu vê qual vai performar melhor no futuro, né? Performar no sentido qual vai ter o melhor resultado, melhor retorno. Então o teste AB é o melhor amigo aí do.
Porém, no growth é o teste A, B, C, D, E, até
Até o
descobrir
Z.
qual hipótese traz mais resultado com menor investimento, né?
Ter o fluxo ali, né, cara? Senta ali, você joga um fluxo ali no canal de aquisição. Na hora que você cai ali no, no tipo assim, na ativação, você faz vários testes AB ali para landing page. Na verdade, todo mundo quer o quê? Conversão. Você quer
Certo.
se conectar com o cliente nos termos dele e no ambiente dele. O tempo todo você está tentando validar isso. A partir do momento que você consegue validar nisso, o seu fluxo fica exponencial ali, né? Uhum. E você consegue, demora um tempo, logicamente, você tem que testar bastante, mas funciona. Tem funcionado aí com várias empresas, né? Até na vida pessoal. Eu uso o Growth hoje na minha vida pessoal, é, cara. É, testo o tempo todo.
Dá um exemplo aí, como...
Cara, eu testo coisas, mas eu adoro ler, né? Então, eu gosto muito de ler e já aplicar aquilo na minha vida na hora. Então, rotina. Ah, cara, hoje eu vou acordar às 5 horas da manhã e vou testar fazer, meditar, e vou testar ir pra academia em tal horário, e vou entender como é que no final do meu dia aquilo tá rendendo ou não. Legal. Em termos de, tipo assim, de produtividade. Então acaba que assim, depois que você automatiza aquele conhecimento, você começa a aplicar ele sem ver. Então tudo na minha vida é teste. Tô experimentando ali. É bacana isso, funciona.
Legal, né? É uma mudada de mindset, então, para estar suscetível a outras hipóteses, assim, digamos.
Cara, é isso, cara. Essa questão de mentalidade, ela é fundamental. Nós, assim, no meu caso, né, eu sou mais old school, né, cara? Eu sou de outra. Eu sou assim.
Raiz, né?
De outra geração, né? Então, ali, mais ou menos ali no ano de 2015, ali, eu resolvi dar um passo pra trás na minha vida e falar, uhum, cara, pra que lado o mundo ele tá caminhando? Eu queria entender esse cenário, quer dizer, vou parar tudo que eu tô fazendo. Sim. E eu percebi que tava lá no Vale do Silício, que tava essa era, que tava tudo mudando, era tecnologia, então era isso que eu queria aprender. E a primeira vez, aí eu peguei, eu lembro que eu fui num desses eventos aí de inovação em Goiânia. E nesse evento de inovação eu vi o pessoal, apaixonei lá, cara, o cara falando de coisas que eu nunca tinha ouvido, né? Aí eu cheguei lá no palestrante e falou, cara, lê esses 6 livros aqui que é um MBA.
Tu lembra que
eles
eram?
Eu lembro. O primeiro livro que ele me deu lá foi Organizações Exponenciais, que é o livro lá que foi escrito pelo Salim Ismail, da University Singularity. Aquele lá, aquela universidade que é bancada pelo Google e pela NASA. Sim, sim. Cara, na hora que eu li aquele livro, eu fiquei, porra! Desculpa lá pra mim. Cara, tipo assim, na hora que eu li o livro, cara, eu falei, aquilo bagunçou minha cabeça, sabe?
Sim, sim.
Blow my mind ali, total, ali, buf. E aí eu li o livro uma vez, li o livro duas vezes, três vezes, eu cheguei a ler o livro 10 vezes, cara, porque era muito disruptivo. Era muito, tipo assim, era muito louco.
Muito insight rodando.
Muito insight, cara, assim, descentralizar, dar autonomia pra ponta, tinha muita coisa de growth ali, eu não tinha noção do que era growth, né? E o tanto que eu fui entender esse livro depois que eu ouvi falar de growth hacking. Que eu ouvi falar de Growth Hack, eu morava na Austrália. Uhum. E eu tinha um amigo meu, que era o Henrique Barros, do Rio de Janeiro. Ele é professor de Python e tal. Uhum. E o Henrique, ele entrevistou o Rafael, sócio do Rafael Lassance, lá na Alça, o cara mora. E o sócio Lassance, o tal do Rafael, que bits, negócio assim. Uhum. E o cara é uma figura, cara. O cara é o astral do cara, e o cara começou a falar aquilo. E eu prestava atenção, cara, tal, é isso que eu quero. É isso, cara. É isso que o livro lá em 2015 ele me falou,
foi
cara.
Falei que o vírusinho do empreendedorismo do marketing digital virou a chave.
Cara, eu falei, é isso que eu tenho que aprender, porque isso está totalmente conectado ao livro ali. E eu acho que aí a minha cabeça vai virar. E aí eu procurei aquilo no Google e, por minha sorte, comecei a procurar no Google o que é Growth Hack, para entender cada vez melhor.
Estava começando, eu acho, esse movimento também, né?
Aqui no Brasil, assim, ele tava começando. Sim. E naquela semana ia ter a Let's Grow, que era a semana toda de conteúdo com os principais nomes do mercado de growth, cara. Sim. Parei tudo que tava fazendo, ia começar 8 da manhã e até 8 da noite, eu gravava as palestras, tudo, prestei atenção em tudo.
E a cabeça explodindo.
aí foi a hora que a chave virou.
Sim.
Eu falei, é isso, onde é que eu vou agora conectar minha mentalidade às organizações exponenciais? Legal. E agora eu vou conseguir enxergar negócio, enxergar tudo a minha vida geral nesse mundo exponencial.
Interessante, porque... isso é legal a gente falar, né? Porque todo mundo tem seu tempo, né? Muitas pessoas olham ali, se comparam, né? Acho que é um grande erro da pessoa que está começando no empreendedorismo, enfim, qualquer modelo de negócio, é se comparar. E todo mundo tem seu tempo, né? Tem gente que acha seu negócio, acha certo ali a estrada, digamos assim, com 20 anos, tem gente que acerta com 40 anos.
É isso, cara.
Então, é interessante tu trazer esse teu movimento aqui. Virou essa chave contigo justamente por tu ter ido atrás, lido e enfim.
Essa questão é fundamental, né, cara? Assim, o estudo, ele assim, todo empreendedor, ou seja, ele em qualquer área, porque eu acho que o cara, todo mundo tem que ser empreendedor, principalmente quem está na área de negócio. O vendedor tem que ser empreendedor e o empreendedor tem que ser vendedor e todo mundo tem que ter essa veia. E essa veia ela não funciona, principalmente no mundo de hoje, onde a informação ela muda cada vez mais rápido, se você não está estudando. Você tem que estar conectado o tempo todo com o que está acontecendo, cara. tem muito conteúdo top no Brasil rolando. Igual a gente estava conversando sobre isso aqui antes, né? Igual aqui, podcast top, com gente muito boa falando, muito bom ensinando.
Tá muito democrático hoje em dia a informação, né?
E tá fácil, barato de graça, cara. É. Basta querer, basta você ter a força de vontade de chegar.
Não tem mais desculpa,
né? Não tem desculpa. É até a disciplina de aprender, né, cara? Falar, pô, o aprendizado tem que fazer parte do seu dia a dia, não é nem do. É conta corrente ali, né? Tem que ser recorrente, na verdade.
Ô, Cristiano, e tu falou pra nós que em 2015 tu mudou a chave, jogou a chave, mudou o mindset. Sim. Mas e antes de 2015, cara, teu background, o que tu fazia? Como é que tu começou tua carreira profissional quando tu tinha lá 18 anos? Como é que é a tua história um pouco?
Falando cara, história...
antes desses negócios, assim, que é o Cristiano,
né? Até porque a gente também não conhece, né? Até porque...
Cara, a minha história, tipo assim, eu venho tipo assim, de uma família que trabalhava com arroz ali na região nossa. E eu, tipo assim, eu tinha um pai, cara, tipo assim, meu pai é um cara muito bacana, um cara gente finíssima. Tipo assim, eu sou muito parecido com ele. Sim. Eu tenho esse perfil mais de gostar de gente, de ouvir história, né? E aí, o meu pai era um cara extremamente... um negociante, meu pai ganhava muito dinheiro rápido e assim, fazia negócio, mas ele era viciado em jogo e ele perdia ao mesmo tempo, então de repente a gente tava numa vida tal, tinha tudo,
mudava, era uma roda gigante.
Cara, era do dia pra noite, porque ele era aqueles caras assim, maluca, né, aí depois eu fui estudar isso, entender, eu odeio o jogo, odeio baralho, né, cara, por causa dele, até agradeço, pai, você tá, ele morreu, mas agradeço ele, E aí, tipo assim, a minha vida ela sempre foi muito altos e baixos. Mas eu aprendi, assim, cara, eu não vou estudar, eu vou trabalhar e vou meter minha cara. Então eu comecei, eu abri minha primeira empresa, eu tinha 18 anos de idade, eu tinha uma moto que tinha, era. Assim, na época eu era meio que playboy, aí. Mané, né? Na verdade, manézão. E aí eu peguei e vendi essa moto e montei um negócio. Esse negócio foi um negócio bacana no início, mas os meus amigos brincavam comigo. Era um grande negócio numa pequena empresa, né? Ao contrário da pequena empresa, era um grande negócio. E explodiu o negócio, eu perdi a minha moto, que era uma moto bacana, mais três. Quer dizer, aí eu já aprendi, e aí. Ah, eu lembro até hoje que meu pai falou que ainda bem que você aprendeu novo, né? Então, nessa sequência, eu comecei a vender. Então a gente tinha uma empresa, a gente importava alguns produtos tipo assim da Coreia do Sul, eu comecei ali no almoxarifado aí eu começava a conversar com o cliente, muito contato com o cliente.
Sim, curioso, curioso,
pá, conversava com o cliente, pegava o telefone e já ligava pros caras, comecei a vender. Aí o pessoal falou, não, vamos dar uma chance aqui pro Cristiano, vamos colocar ele para vender. Então eu saía lá domingo à noite, pegava ontem, chegava em Belo Horizonte ou São Paulo ou qualquer outro lugar, com a pastinha na mão, vendia até sexta-feira e voltava para casa de novo. Então tinha aquela. Exclusivo foi meu primeiro grande aprendizado com vendas, né, cara? Então chegava e. Pô, vendia pra todo mundo, super empolgado, mas no final, 80% de inadimplência. Daí eu tô aprendendo. Minha primeira lição: vender é bom demais, mas vender e não receber não funciona.
Vender,
não,
vender com
cara.
Qualidade é importante, né?
É importante demais. Então, cara, aí disso eu fui. Aí eu continuei nessa área, aí eu continuei na empresa lá na época que era da minha família. Aí depois eu fui contratado pelo Amido, que é uma empresa de suplementos alimentares, e fazendo a mesma coisa. Eu cheguei a gerente nacional de vendas lá. E, inclusive, estive aqui em Porto Alegre, eu vim algumas vezes aqui em Porto Alegre.
Pois é, eu te perguntar isso primeira. Não é a primeira vez, claro.
Eu já estive algumas vezes aqui. Com a distribuidora Claju, não sei nem se o cara, se o seu Cláudio é vivo ainda.
Sim.
Mas eu vim aqui, que basicamente era, eu vinha pra cá, sentava com os vendedores dele e saía em rota. Ou rota de supermercado, ou rota de pastinha na mão, negociava, fazia promoções de supermercado, dava carro, dava as coisas pra você vender mais. Uma experiência bacana, um aprendizado bacana. E nesse período eu acabei juntando, eu juntei com mais dois sócios, montei uma agência de publicidade e comecei a fazer evento. Cara, evento pra mim foi uma coisa assim, uma coisa que eu era apaixonado.
Que tipo de evento?
Cara, fazia shows, fiz vários shows, legal. Fiz Rapa, Chiclete com Banana, Capital Inicial.
Eu era o contratante.
É, cara, eu era o cara que produzia o show, contratava o cara e fazia tudo. Aí eu era
contratava a equipe de segurança.
A produção geral.
Tudo geral.
Tal. E o cara, o evento, eu falo, cara, que o evento, assim, eu não dava muito valor pro evento, mas depois que eu conheci essa área de tecnologia, de growth, eu vejo. O evento, ele me ensinou estratégia de venda. Ele me ensinou, porque, cara, eu tinha que ter estratégia de venda pro B2B, que era o patrocinador, e pro B2C ali no final, que era o cliente final. Ele me ensinou user experience, cara, porque eu tinha que...
A experiência do cliente.
Eu era tão apaixonado em evento, então eu pensava em cada hora daquele momento. Eu criei um evento uma vez, cara, até umas histórias bacanas. Esse evento ele acabou ficando famoso, eu conheci gente do Brasil inteiro nele. que a galera ia para minha cidade, uma cidade do interior de Goiás, ia gente do Brasil inteiro para lá. Esse evento chamava Ibiza Sampari, era uma festa de música eletrônica. Eu dei, porque todo evento eu tinha sócios, tá? E aí, só que eu queria implantar as minhas ideias e os caras cortavam, cara, eu vou fazer evento com porra nenhuma, desculpa aí o palavrão de Deus. Eu vou fazer evento com sócio, mas eu vou fazer sozinho, eu quero fazer um evento da forma que eu acho que tem que ser o evento. E aí eu criei um evento, que esse evento ele começava meio-dia e até meia-noite, e tinha que ser evento de dia, porque pra mim o que vale é o dia, noite é pra dormir, então a energia de dia é quando você tá com energia. E aí meio que fiz um evento pra alta sociedade, um ingresso extremamente caro. E aí tinha, por exemplo, cara, a experiência, o evento que você tinha lá na época, a experiência da pessoa tomar vodka. Então eu pegava a vodka, eu colocava uma semana ela no freezer com gelo e sal, porque a experiência de tomar vodka era o líquido cremoso ali, não era com suco, igual o povo tomava na época, o povo nas festas era um stop, aquelas vodka, o cara quase morria de ressaca no outro dia, né? E aí eu implantei Absolute na época, a gente fez, aí eu fiz com champanhe na temperatura certa, Chandon, cerveja, tinha um esquema total.
Foi ali que tu já
criou a experiência do usuário. Eu lembro que a galera ficava fã pra caramba. Tinha uns dados ali. Que como era muita mulher, assim, era muita gente de alta sociedade, o povo era meio polido pra dançar e se soltar. Então uma vez eu fui numa casa lá em Goiânia, famosa, de uma Real Privé. Que é casa de mulheres da vida, né? Mas quando eu tava com as mulheres bonitas, eu colocava 10 lá, pra quê? Porque elas se soltavam mais rápido. As mulheres chiques, lindas, não parecia que eram. Mas aqui pra criar a experiência do usuário ali. Então, cara, eu sabia que o cara, ele chegava ali na festa meio-dia, então o som tava baixinho, ia aumentando, ia servindo a bebida certa, então que chegava às 6 horas, tava ali o clima total. A galera já tinha tomado todos, entrava um pouco com o Sunday do McDonald's.
Foi legal, que é uma experiência bacana, que até isso tu programou de ir dosando a bebida, conforme a bebida ia aumentando o horário e também a música.
Pensando em cada estágio. Legal, então, quer dizer, esse aprendizado legal. Até é um negócio
e um pouco fora. Isso é realmente experiência do usuário, né?
Isso é experiência do usuário. Exato. Isso aí que acabava que bombava, dava retenção pra caramba, porque quando eu abri a boca que ia fazer outra festa, já vinha a turma toda. Então, no final, o evento, ele me ensinou muito. Eu tava até comentando com o pessoal hoje ali na Grow, que eu até usei essa estratégia na Grow. Eu tinha uma estratégia de venda de ingresso que eu pegava o seguinte: a campanha que eu fazia era toda por e-mail, eu criava um burburinho que era só convidado. Então, quer dizer, eu pegava os principais líderes de cada turma, ia lá e vendia ingresso para ele. Se o cara era muito milionário, era dono de empresa farm e tal, ia lá e vendia o ingresso para ele, que era uma forma de eu captar dinheiro para a festa. E se era alguma mulher, algum pessoal mais enturmado, eu ia lá e convidava ele. Então, automaticamente criava um burburinho e virava um negócio. Eu até usei a estratégia na Grow e funcionou bem aí.
Até contextualizando o pessoal, né? Tá falando da Grow. Grow, no caso, é uma das bandeiras aqui do Grupo Estúdio, que é assessoria de marketing digital. Toda a expertise, né, de mercado aí, com profissionais super capacitados que já vem com todo o know-how do Grupo Estúdio, né? Que tem mais de 20 anos de vida e com certeza a Estúdio Grow Marketing aí pega esse know-how até hoje e implementa tanto na equipe interna, tanto para os clientes e sócios. Então conta como é que tu chegou na Grow, né, Cristiano?
Tá.
O pessoal aí que não sabe, tu também é um sócio franqueado aí da Grow.
Sou.
Tá há quanto tempo com eles?
Cara, um ano na Grow. Eu entrei na Grow em abril do ano passado, mas eu comecei a operar mesmo na Grow em agosto, porque logo ali em junho e julho eu tava fazendo alguns cursos, então passei mais tempo fora. Então realmente eu comecei a operar na Grow em agosto do ano passado. Cara, a Grow, cara, eu acho que eu fui o cara que mais comprou a Grow rápido, porque quando eu conheci o Growth Hacking, eu falei, cara, é isso que eu quero, é isso que eu quero na minha vida. Eu comecei a fazer vários cursos e um dia na minha timeline lá, apareceu o LaSance lá, Estúdio Growth, falei, é isso aí, cara, eu preciso colar nesse cara aí.
LaSance, no caso, é um dos sócios, fundadores aí da Growth.
E é o cara de Growth no Brasil hoje, né, cara? Se você perguntar a referência de Growth no mercado brasileiro hoje, é o LaSance. Os caras ganharam até eleição presidencial com Growth, usando a metodologia. E eu li o relato deles, é surreal o que eles fizeram lá nesse país da América Latina, enfim. Eu vi o LaSance, a gente tem contato, na época era o Hélio, pô, que tal, quanto é, cara, ele passou o preço, falei, eu tô te mandando o Pix amanhã. Eu quero, e é isso que eu quero, e eu vou
fazer
isso.
Foi impactado por anúncio?
Foi impactado por anúncio.
Tráfego pago, né?
Tráfego pago.
Quem não tá fazendo tráfego pago tá deixando dinheiro na mesa, né?
Deixando muito dinheiro na mesa. Não, agora tem muita gente fazendo tráfego pago, só que não tá medindo indicador, né, cara? Aí tá deixando mais dinheiro na mesa ainda, né?
Esse
é o problema. É onde a gente entra com o Grow, e a Grow, principalmente, consegue ajudar aí os clientes, né?
Legal. Eu queria ouvir de ti um pouco assim, Cristiano, até para quem está assistindo a gente, que quem sabe andou pesquisando sobre franquia, algo assim, e tal, tá indeciso, por exemplo. como é que é a rotina do franqueado, vale a pena ser um franqueado hoje, quais os prós, contras, o que tu me diz sobre ser um franqueado de algum negócio?
Cara, assim, você tem um mercado que hoje a gente fala que está Oceano Azul ainda, que você tem muita agência de marketing.
Tu acredita que esteja ainda?
Eu acredito sim, acredito que por enquanto a gente ainda tem mais aí um ano de mercado Oceano Azul ainda. É, e aí depende muito da gente estar se adaptando ao que está vindo de novo aí, e a gente consegue fazer isso. Mas tem várias oportunidades, é um mercado que está em aberto, né? Mas depende muito do franqueado, depende muito do cara querer estudar. Porque a venda hoje ela mudou, né? Não é uma venda mais igual era antigamente, né, cara? É uma venda consultiva, você tem que estar gerando valor pro cara, pro seu cliente, né? Você tem que estar.
Tem que quebrar todas as objeções, né?
Todas e entender a dor dele, né?
É, exato. Porque muita empresa tenta vender e não passa o benefício e além, né? Não faz a copy que bate na dor do cliente, né? Então tem que quebrar essas objeções também.
Quebrar a objeção e principalmente o cliente, porque o cliente hoje, ele não quer sentir que você está vendendo nada para ele e ele não é bobo mais, você tem Google, cara, você consegue pesquisar. Então o cara, na hora que ele quer comprar alguma coisa de você, ele já está sabendo muita coisa. Então, quer dizer, você tem que realmente gerar valor para ele, focar na dor dele, ele tem que entender que ali ele tem um parceiro que está pronto para ajudar ele, que você vai ajudar ele realmente. O cara está te procurando pro faturamento. Quer dizer, não está ali para ouvir você falar de você, né? O cara quer estar preocupado com ele, com a dor dele, e você tem que estar pronto para resolver essa dor.
Exatamente. Legal, e eu acredito também que um ponto diferencial de ser um franqueado é, por trás, tem a franqueadora te dando suporte, fazendo operação no dia a dia. Então, tu te preocupa em vender o serviço e não tem aquela dor de cabeça de estar contratando equipe para operacionalizar, porque a franqueadora vai fazer tudo para ti, né?
É exatamente isso. É aquela história, né, cara? Eu uso aí a analogia aí, como se é tipo como se fosse um piloto de Fórmula 1. Você que tá na ponta e por trás tem uma equipe gigante ali te dando suporte, né? Até fiz um vídeo lá um tempo atrás justamente falando sobre isso. Falei, cara, se eu tô aqui na ponta vendendo esse serviço aqui, é porque por trás de mim tem pessoas competentes que vão conseguir entregar isso para vocês, né? E a ideia sempre é essa aí, a gente tem que estar centrado no cliente, entregando resultado pro cliente.
Legal, e a venda em si, tu tem um background bem grande comercial pelo que tu falou, mas como é que funciona a venda hoje em dia de um serviço digital, de um serviço de growth, de marketing? Hoje em dia eu acredito que tem uma procura alta por esse tipo de serviço, né? Toda empresa tá querendo vender mais, né?
É, cara, você tem que entender, né? Você tem que inclusive você conhece bem aí, tem várias formas de você prospectar clientes aí, né? Você tem desde clientes que fazem parte da sua rede, você pode criar aí um processo de vendas outbound, você pode ir pelo caminho do inbound, depende muito do que você quer, mas, cara, oportunidade tem, depende muito do que você querer, velho. Você tem que colocar o seguinte aberto, eu lembro que quando eu entrei na Grow, tinha uma menina que trabalhava comigo. Eu contratei uma menina para tomar conta dessa área administrativa para mim. Ó, rola isso que eu vou focar na área comercial, toma conta para mim. Como eu falei, eu passei 2 meses fora, eu pedia para ela participar das reuniões que tem na Grow, nas reuniões semanais. Aí um dia eu cheguei e tal, ela chegou para mim, Cristiano, ela era mais nova, né? E logo quando eu sentei, na primeira semana, eu falei, a nossa meta de vender Grow é isso aqui. Tá, a gente vai trabalhar dia a dia.
Já,
né?
Colocou uma régua aí.
Eu coloquei uma régua, a minha meta é essa. Aí um dia ela pegou, eu cheguei a fazer reunião, ó, Cristiano. Eu acho que a voz dela é engraçada, né, Jéssica? Vozinha pra caramba. Aí ela falou, cara, eu acho que não vai dar certo esse negócio seu, não. Pelo que eu vi aqui, o pessoal não vendeu isso que você tá. Essa meta sua tá muito alta. Uhum. Então você para de ouvi-las aqui agora. Nossa meta é essa, a gente vai conseguir. Vambora pra cima, eu acredito e nós vamos. E eu tive muita ajuda, eu tive muito suporte. No começo foi o Rafael Bittencourt, me ajudou pra caramba. Eu queria matar ele, como eu contei no
primeiro. Rafael Bittencourt também trabalha na Grow.
Ele trabalha na Grow, gente finil, hoje é meu amigo, gosto muito dele. E eu, na primeira reunião eu queria matar ele, mas depois eu falei, esse cara é gente boa. E aí ele me dava muito suporte, fui aprendendo com ele ali. E aí e o estudo de ter feito alguns cursos de Growth, de aplicar o Growth na minha vida, me ajudou demais. Porque aí na hora que eu entrava pra falar, eu falava com segurança. Eu sabia o que eu estava falando, eu sabia onde eu conseguia enxergar a dor no cliente ali, onde é que a metodologia poderia ajudar.
Legal. E pegar valor. Legal. E uma dúvida assim, hoje o vendedor leva mais não do que sim. Como que o vendedor deve, posso te dizer, deve se comportar para não desanimar com o não do dia a dia? Como é que funciona o mindset de um vendedor de sucesso, por exemplo?
Você falou tudo, tipo assim, a famosa mentalidade, né? Onde está o problema é que está a oportunidade, né? Boa. E uma coisa que virou a chave na minha vida foi gratidão, cara. Ser grato por tudo que acontece, porque na verdade tudo é para um bem maior. Quer dizer, esse processo de você levar vários nãos, ele tá te ensinando demais, cara. É uma baita do aprendizado.
Tem que ver o copo meio cheio, né? Muita gente vê o copo meio vazio na primeira oportunidade, desiste, desanima, olha o número da pessoa do lado.
Não pode, não olha o número ruim, não. Olha o número bom, pô. Se for alto, ou mirar no céu, ou mirar na lua pra acertar no céu, né? Você tem que pensar grande, tem que acreditar, porque é possível, cara. Você tem que modelar as pessoas que conseguem. Né? Tem que ter dedicação, tem que ter vontade, tem que ter energia, tem que estar mostrando energia ali pro cara, sabe, aquela tem que envolver. E eu gosto muito de, como eu falei, eu gosto muito de gente, então fica amigo dos meus clientes, é muito legal.
Contato humano, né? Humanizado.
É isso aí.
E até que você tava falando de vendas, nesse ponto, nessa batida, tu acredita que vendas é dom ou é técnica?
Pô, eu ia perguntar isso.
É mesmo?
Qual a tua opinião sobre isso?
Ó, dúvida da...
Cara, uma coisa que eu aprendi na minha vida é o seguinte, a gente consegue aprender tudo. Cara, tem até um sócio lá, um parceiro comercial meu, que é a Power of Data, que é um pessoal bacana, eu gosto demais deles. E o CEO da Power of Data, eu tava trocando ideia com ele esses dias. Ele é um cara extremamente técnico, técnico da área de dados, e ele teve que assumir como CEO a empresa, e hoje ele é um puta comercial, cara. Ele aprendeu. Então você pode aprender.
Então é prática, né?
É prática, é prática.
Também acredito nisso.
Prática.
Tem gente que não acredita na prática, né? Fala que nasce com, enfim, o espírito empreendedor e tudo mais.
Você fala muito sobre isso, né? O fulano lá, o Matheus, por exemplo, ele fala bem e tem dom pra ser vendedor. Antigamente se falava isso, né?
Não, mas tem. Eu acho que, por exemplo, tem pessoas que têm perfil comercial, mas não quer dizer que você não possa ter. Você tem que se entender, se olhar pra dentro e se ajustar, cara. E você vai conseguir. Tem que querer, cara, entendeu? Isso tudo depende. Você tem que tomar aquela decisão e partir pra cima e acreditar de forma irrevogável que você vai conseguir e você consegue. Não tem, é mentalidade.
Legal. Então acredita que a inteligência emocional hoje em dia é algo que tu acompanha, tu te prepara, influencia no dia a dia do empreendedor, do vendedor, o que tu entende sobre, o que tu estuda sobre também?
Inteligência emocional é fundamental pra tudo na vida, cara. Ela é muito mais importante, do que na minha opinião, do que eles falam, né? Tem o QI e o QE, né? Que é inteligência emocional, o coeficiente emocional, ele é importante demais. Você lidar com as suas emoções. Pô, você foi lá e você não fechou uma venda. Aí tem pessoas que falam o seguinte, pô, cara, eu não fechei uma venda e começa, sabia que ia dar tudo errado, eu não sou bom vendedor.
Sim.
Não, velho, eu não fechei a venda, mas por que eu não fechei? Porque eu vou fechar. Então você começa a ter uma comunicação não verbal ali, você manda a informação pro seu cérebro, né, que já vem aquele negócio, a informação que você manda pro seu cérebro se transforma num pensamento, que depois se transforma num sentimento, e esse sentimento é autorrealizável, é crença. Então você tem que trabalhar lá na crença, cara. Você não pode deixar chegar coisa ruim na sua crença. Chegou na crença, ali na comunicação verbal ou não verbal, já tem que mudar ela ali, que ela já vem uma coisa boa, sua crença fica boa e você vai acordar no outro dia, você vai fechar com aquele cliente, inclusive. Cara, tem vários clientes da Grow que me procuram depois. Porque a entrega ali, sabe? Aquele momento que você tá aqui, que aquela pessoa é você e ela. Você tem que se entregar.
É hora da verdade, né?
É hora da verdade. Tá, você tem que entregar valor, velho.
Porque, exatamente. Trouxe um bom ponto, né? Porque muita gente também tenta fazer tráfego pago, anúncio, só que ele não funciona se o orgânico não for feito da maneira certa também, né? É justamente isso que tu falou. É gerar conteúdo, passar valor agregado, passar um conteúdo de qualidade para depois tu ofertar.
É, cara, assim, eu acho que estrategicamente falando, se eu fosse com um comercial que fosse entrar na Grow agora, eu ia praticar bastante. Pô, vocês têm um baita de um cara que é o Sobral hoje. O cara é um monstro. Pô, na minha época não tinha o Sobral. Pô, o Sobral é um monstro.
Você tem que... Sobral,
inclusive, daqui uns dias vai estar na mesa com a gente.
Pois é, o cara é foda.
Em breve, outro convidado falando sobre vendas.
Vocês vão pirar, cara. O cara é forte, vai. Não, eu lembro que a primeira reunião que eu tive com o Sobral, eu olhei assim, o site terminou a reunião, eu falei, rapaz, mas esse cara é foda, velho.
Deixa eu fazer a pergunta que eu faço pra ele sempre. O óbvio, dá dinheiro ou não?
Dá dinheiro, dá dinheiro.
Porque ele tem essa teoria, né?
É, coisas óbvias numa negociação, tu falar coisas óbvias, funciona, dá dinheiro.
No caso é ser repetitivo, né? Exato. Repetitivo no bom sentido. Tu praticar, manter a consciência, validar, né? Isso é importante também, validar.
Entender a dor,
validação,
gente.
Exatamente. Validar, porque depois... Porque no fundo, nós somos humanos, né? Pessoas, comportamento, então... Claro que um cliente tu vai demorar mais pra, digamos assim, converter, outro menos... Mas só que a prática realmente vai gerar esse resultado, né?
É, cara, uma coisa que eu aprendi, cara, assim, de experiência também aqui na Grow foi que você definir o seu perfil de cliente ideal, ele é extremamente importante. Porque se você não define esse bem definido, você acaba trazendo clientes que não tem fit com o negócio. Isso acaba dando problema na frente. Boa. Entendeu? Então é muito importante essa definição de perfil ideal mesmo, você entender. Escolhe um nicho, cara. Vai lá, testa, pratica. Aí depois, aí, voltando um pouco ao assunto, depois você tá redondo, depois você tá bom no processo, você virou um baita de um closer, você pega e escala, né? Aprende primeiro, depois você escala.
Boa dica, porque... Até eu ia falar para quem tá começando, mas é aquela coisa, né? A gente tá sempre aprendendo, então não é uma dica somente um privilégio de quem tá começando, e sim para quem já tá, né? Só interromper o bate-papo aí para dar uma privilegiada no pessoal dos comentários.
Ah, legal.
Queria mandar um abraço pro Rodolfo Dias, pro Thiago Oliveira, pro Thiago Costa, pro Diego também, que tá na nossa audiência. E aproveitando, se quiser deixar uma pergunta, né?
Exato.
Portas estão abertas aí para fazer uma pergunta. Estamos aqui, Cristiano, eu, Douglas. Temos ainda mais um tempo aí de bate-papo.
Lucas Ortiz em breve vai estar aqui também. Psicólogo, meu amigo, vai estar em breve aqui também.
Bacana.
Diego Ligonho, Juliano. Legal, quem quiser mandar pergunta aí, tá à disposição, fique à vontade. Legal. E mudando de assunto assim, Cristiano, tu falou que, né, começou a estudar, a te preparar. E eu te pergunto, tu tem o hábito de leitura?
Cara, de muito. Eu estudo 3 horas por dia, cara. Eu leio 3 livros todo dia.
É mesmo?
É, então...
Disciplina.
É, disciplina. Cara, disciplina é o diferencial gigante. Você tem que ter disciplina, cara. Sou fã. Você pega o Messi, você pega o Neymar, você pega o Cristiano Ronaldo. Cara, o Messi e o Neymar tem talento puro. O Cristiano Ronaldo tem disciplina, meu irmão.
Concordo.
Cara, velho. Que cara é o... Você disciplina no mundo, você olha pra que cara. Que cara, ele é foda, velho. Então, a disciplina, ela... Cara, eu me lembro disso. Que eu tinha muito essa coisa... Ah, negócio de ter rotina, não. E um dia eu li um livro do Abílio Diniz. E o Abílio Diniz é um baita de um cara, né? Um baita de um cara disciplinado. E ele falou uma coisa sobre disciplina. A disciplina, ela te liberta. Ela é muito mais, ela te liberta do que ela te prende, cara. Você com disciplina, sua vida é outra. Você tem uma rotina organizada, né? Como eu falei ali no começo, eu testo muito a rotina. Tal, mas dentro de uma disciplina ali, cara. Então você produz muito mais, você trabalha menos e produz mais.
É, esse é o ponto, né? Não é porque tu trabalha mais que tu vai ser mais produtivo, né? Até o Tony Robbins fala isso, né? O Tony Robbins
é
referência americana lá, que é um pensador muito grande. E aqui no Brasil a gente tem, né, guardado as proporções, o Wendell Carvalho, que também... Ele fala bastante isso, de nada supera a rotina, né? Mas ele tava falando também dos livros, né?
É, te perguntar que livro que foi Game Changer pra ti, assim, um livro que tu leu que...
Organizações Exponenciais foi
esse livro foi o principal, assim.
Qual?
Aquele que eu falei, né? Organizações Exponenciais foi um livro bacana. Atual, cara, tem muito Game Changer
depende
aí.
Depende do momento também,
depende,
né?
Depende do momento, cara. Eu costumo dizer o seguinte, depois que você termina de ler um livro, você é outra pessoa, cara.
É verdade.
E por isso que é legal, você pode ser várias outras pessoas. E tem aquele livro que você lê e que, que é legal, ele te passa uma coisa legal. E tem aquele livro que você precisa automatizar ele. E quando você automatiza aquele conhecimento, o que é automatizar? É ler ele 10 vezes. Você tem método que você faz, que você automatiza o conhecimento. Então, na hora que a informação vem, você processa ela com aquele conhecimento já. Isso é poderosíssimo, você conseguir automatizar. Então tem livros, Poder é Hábitos Atômicos, livraço, cara. Flow, livraço. O último que eu li agora, que mudou minha vida, disruptivo, Regras e Não Ter Regras, a cultura da Netflix. Cara, cultura é tudo na empresa. Tem que ter cultura, cara. Você tem uma cultura bacana, você passa a ter uma gestão bacana e você consegue implantar processos. Você consegue atrair as melhores pessoas, você tem que ter as melhores. A empresa é feita de pessoas e tem que ter os melhores.
Possivelmente tu leu já O Milagre da Manhã.
Demais, tá. Aquele livro muito bacana.
O teu discurso eu acho bem parecido, pelo nome da ideia de acordar cedo, né? Mas na verdade não é isso. Ele fala sobre ter uma rotina na parte da manhã, de meditação, de estudo, de alimentação, atividade física.
Olhar pra cima.
Exato, é bem parecido com o discurso que tu fala, que tu aplica, né?
Cara, esse livro foi bacana pra caralho na minha vida. Além disso tudo que você falou, ele tem uma parte no livro, você vai lembrar, que ele te ensina, ele fala o seguinte, cara, você procura 30 pessoas da sua rede de contato, e pede pra elas, aí te passa um modelo de carta ali, bem bacana, e fala o seguinte, pede pra elas, cara, por favor, me manda 5 coisas que você acha que é bom ao meu respeito, mas principalmente me fala 5 coisas que você vê que me atrapalha.
Eu executei isso.
Eu fiz isso também. Cara, e foi, você ganhou 5 anos de graça,
é
né, cara?
Porque é legal ter uma percepção do que outras pessoas veem da gente, né? Porque às vezes tu acha que tu é um cara, pô, sênior, um cara mais sério, quando vê a pessoa tem uma percepção diferente de ti. É legal isso, cara. É algo simples, é algo básico, mas que funciona.
Te ajuda demais. Rapaz, você economizou 5 anos de terapia.
É.
Você bate, pelo menos para mim, ajudou demais e foi maravilhoso para mim. Que você, e foi, aconteceu justamente o final de um ano e o outro ano eu já comecei, pô, é isso que eu vou trabalhar para mudar isso em mim. Sim. Realmente eu reconheço que essas coisas me atrapalharam e foi legal. Livro muda a vida.
Exato. Já leu esse livro, Matheus?
Esse não.
Muito bom, vou te prestar, cara. Muda o mindset mesmo, é muito bom.
O anterior assim.
Bacana.
Pô, justamente esse é o ponto. Franquia. Não sei se tu já teve outro modelo de franquia antes da Grow, foi o primeiro. Conta aí como é que tu. O que que tu acha de franquia?
Cara, é um baita de um negócio, né, cara? A franquia é justamente porque você tem uma estrutura por trás. Por exemplo, no meu caso, eu falei, cara, eu tenho uma estrutura por trás aqui, eu preciso fazer o quê? Eu preciso vender.
Preocupar, digamos assim, somente com a carteira de clientes e vendas, que é o que, né?
Faz a aquisição ali, né? Topo de funil, vou mandar ver pra dentro aqui e vou vender. Então. Cara, se você dedicar, você consegue fazer uma grana muito boa.
É, mas...
Excelente, você faz uma grana muito boa, cara. Você consegue ganhar muito dinheiro. Depende de você, né? Cara, não tem nada fácil. Tá conversando com a minha filha esses dias, ela falou, ah, pai, minha filha é advogada, né? E aí ela falou, ah, pai, ela formou e tá, hoje ela trabalha, só que ela tá meio perdida ainda pro caminho que tomar. Ah, eu acho que eu vou ser isso, eu vou ser aquilo outro. Cara, todo caminho que você for seguir... Escolhe um, segue ele. Ele vai ser difícil, mas não quer dizer que ele vai ser ruim. O difícil não é ruim, cara. O difícil é bom pra caramba, velho.
O difícil vai ser sempre independente do caminho, né? Sempre vai ser difícil, né?
Sempre vai ser difícil. E o difícil é que te treina. É tipo assim, você levar vários nãos ali no processo de venda, é ele que vai te ensinar a ganhar muitos sims. É aquele processo do não, que você vai aprendendo, cada vez você aprende mais. E a prática no dia a dia, cara, depois de... Cara, eu vou te falar, eu comecei fazendo algumas reuniões com o Rafael Bittencourt. Foi uma, duas semanas, a terceira foi o Rafael, eu toco sozinho. Comecei a tocar sozinho. Boa. Comecei a fazer. Cara, e no dia a dia você faz 10 reuniões por dia? Velho, não tem como você.
Não tem como você fechar, a conta não vai fechar.
Cara, não, você fazendo 10 reuniões por dia, duas semanas depois você tá um ai do volante do negócio.
A gente tava falando antes, né? Que é treinável. Treinável, o sucesso é treinável. Né?
A força de vontade é treinável. Tem aquele livro lá, outro livro bacana que eu li, O Poder do Hábito.
Sim.
O poder do Charles Duhigg lá, ele fala, cara, ele falou uma coisa que eu sacava. Fala, pô, ele conta a história do menino lá da. Da Starbucks, né? O menino não tinha nada pra ser na vida. Ele treinou a ter força de vontade. Você consegue, até força de vontade, você consegue treinar, cara. Você consegue se habituar a ter, né?
Exato. E a Starbucks é um caso interessante, né?
É.
Tem uns cases que são muito bons, né? Que a gente vê por aí. E a Starbucks é a prova que ela vende uma commodity, né? Que é o café, mas na verdade a Starbucks não vende café, né?
Ah, vende experiência.
Vende a experiência, exatamente. E esse é um case muito interessante aí pra quem tá nos ouvindo. Que a Starbucks, justamente por vender a experiência, é uma lição aí que os empreendedores do Brasil e do mundo têm que ter, né? É tu vender o benefício e não o que de fato tu vende. Então, realmente, fala também sobre a história da Starbucks lá.
Né? Cara, a Starbucks é um case de sucesso. Cara, tem muito case de sucesso bacana aí, né, cara? Muita empresa. Cara, tem aqui aquelas séries que tem lá na History, tem lá os gigantes da indústria, o gigante da indústria de alimentos. Nossa, aquilo é um... É um ensinamento ali, você vê aquelas séries ali que você fala, putz, cara, que bacana que é. É tudo em cima disso, né, cara? De visão, de mentalidade, de gerar no final, você está gerando um valor pro mundo, pra sociedade. Porque tem muita essa questão também, né, cara? Ah, cara, eu vou montar uma empresa e eu vou, só pra mim ganhar dinheiro. Mas, cara, o dinheiro ele é consequência de um propósito. Eu sou movido a propósito, cara. Ah, porra, Cristiano, desculpa de novo. Pô, Cristiano, você... Ah, então você não quer dinheiro, não. Quer dinheiro demais, cara. Dinheiro te traz liberdade, o dinheiro é uma coisa bacana. Quero ganhar dinheiro, sim. Mas, cara, você ter um propósito por trás, você conseguir mudar a vida das pessoas, você, sabe, de alguma forma, a sua empresa, o que você está fazendo, beneficiar outras pessoas, isso é gratificante demais.
Também visando algo a longo prazo, né? Se tu focar só em dinheiro, não é sustentável. Com 6 meses, um ano, tua saúde emocional, que a gente falou antes, vai lá embaixo, tu não consegue dar conta, né?
É isso aí. Criar essa, ter uma cultura interna aí, de você e as pessoas que trabalham, da cultura do ganha-ganha, né? Onde todo mundo tá ganhando, todo mundo tá crescendo, todo mundo tá se ajudando. O Pedro Botelho até falou um negócio bacana hoje, se você tá numa sala onde você é o mais inteligente da sala, então você tá na sala errada, né? Isso é real demais, cara.
Exatamente.
Exato. E o que tem de objetivo para os próximos anos aí, Cristiano? Tu já definiu algo aí para um médio, longo prazo, falando de negócio em si?
Tá.
Ou tu tá imaginando ainda, começando a planejar?
Não, tem objetivo o tempo todo, e tem a linha, o rumo que eu quero seguir. Cara, eu tenho alguns objetivos bem bacanas aí com a Grow. A gente tem uma expansão bem boa agora.
Tá um ano aqui conosco?
Tô um ano na Grow.
Um ano.
Tô com uns objetivos bem bacanas com a Grow. A gente vai entrar com estrutura forte agora de outbound e vamos atacar. E eu tenho a minha empresa, que é uma empresa na área de dados, né? De tecnologia para inteligência para licitação de dados. E essa empresa, pô, também a gente tá. Ela tá bem bacana. A empresa que tá.
Trabalha com BI.
Com BI. Machine Learning, Big Data Analytics, uhum. E a gente é bem forte nessa área de dados, com a parceria com a Power of Data, que é uma empresa que tem tecnologia única no mundo.
Referência,
quem fala até é o Google. O Google fala, cara, a tecnologia dos caras é única. E aí, essa empresa, cara, a gente tá com uns objetivos bacanas, objetivos inclusive de... Isso que eu acabei de falar, com um propósito bem bacana, de fazer a diferença.
Legal, então, aparentemente não, pelo que tu tá falando, tem multinegócios, então.
É.
E eu te pergunto, como é que dá conta disso aí, cara? Dá conta de ter mais de uma empresa? Como é que é isso?
Cara, é disciplina, né? É Cristiano Ronaldo. Sim, lógico, Cristiano Ronaldo é o total que é isso, né?
Mas a alta performance do empresário é a mesma do atleta, né?
É isso aí, cara. É alta performance. Você consegue fazer. Você consegue... Se você se propor a fazer, se você quiser, eu, você e qualquer um aqui consegue. Depende de você.
Só se programar, depender de nós mesmos.
Também, e possivelmente, né? Com mais de um negócio, tu consegue vender mais de um serviço para o mesmo cliente, né? Isso é legal, né?
Interessante pergunta, né?
Fazer um custo de aquisição também, né?
A estratégia, inclusive, é essa. A minha estratégia, assim, que eu firmo desde o começo, é que todos os meus negócios se conectam um com o outro, né? Uhum. Então, eu tenho parceria com a Power of Data, acabou girando Venda Mais Golf, que é essa startup, que é só até CEO dessa empresa. E que isso acaba... A Power of Data já é cliente da Studio Grow, a Venda Mais Golf também.
Oh, legal.
E aí isso acaba gerando autoridade.
É uma esteira de produtos também.
É uma esteira de produtos que é virando. Porque, na verdade, a gente cresce... Aquela questão da... Um livro que eu li, inclusive. A Cabala do Dinheiro. Cabala do Dinheiro, foi escrito por um rabino aqui. Ele fala sobre isso. Cara, quando você... É que o dinheiro, ele é uma energia. Uhum. Quando você gera abundância, ou seja, você cria um ecossistema onde todo mundo ganha dinheiro, aquela energia vai expandindo. Sabe? Tem aquele empresário, você percebeu? Só que é só pra ele. Ele vai criando escassez. Uma hora ele fica sozinho, cara.
Sim.
Ele pode ter muito dinheiro, mas ele não tem amigo mais, ele não tem nada.
Tem vários no mercado assim que a gente conhece.
Exatamente. Eu conheço muita gente assim, cara. Infelizmente, né? Agora, quando você cria abundância, onde todo mundo ganha, é a política do ganha-ganha, e tem propósito, tem a coisa, cara, de repente você tá bombando, e tá todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo feliz, todo mundo amigo. E todo mundo, de certa forma, ajudando aí na evolução do mundo e tal. Essas coisas mais, assim, filosóficas, né?
Legal. E aí, falando disso, tu sai um pouco da esfera só de negócio e tu começa a cooperar pro ecossistema como um todo de pessoas, né, cara? E eu acredito que não só um empresário, uma pessoa normal, deve ter um propósito maior relacionado a isso, né? Ajudar outras pessoas a construir algo grande em si, né?
Cara, eu vou falar um negócio, por que que a gente veio no mundo, né, cara? A gente, todo ser humano, ele veio com a capacidade de fazer algo, de realizar algo. Ele não veio pra cá pra comer, beber, dormir no banheiro, não, né? Pô, namorar. Ele veio pra fazer algo, pra fazer a diferença de alguma forma. E tudo tá conectado, né, cara? Eu acredito nisso, eu acredito piamente. Eu tenho esse lado espiritual aí também. E
legal,
eu acredito
legal. Não, é importante.
A gente tá conectado, cara. Tudo tá conectado. Toda ação tem essas reações aí. E se você começa a seguir alguns caminhos, as portas vão se abrindo, o universo vai cooperando e as coisas vão, tipo assim, vão se ajustando aí.
E quando, diz uma coisa, quando tu não tá empreendendo, tu tá fazendo o quê? Empreendendo?
Cara, quando eu tô empreendendo, eu sou assim, eu tô lendo, eu adoro ler, né? Que é o principal hobby que eu tenho. E eu faço crossfit também, sou apaixonado.
Eu queria perguntar isso, o negócio, saúde física, saúde emocional, tá todo equilibrado. Então, o que que tu faz pra saúde física?
Tá tudo conectado, cara. Tem que estar. Se você tem alta performance, você tem que... Você tem que ter uma alimentação bacana, você tem que acordar cedo.
E muita gente joga desculpa no tempo, né?
Não pode. Cara, eu vou te falar, nada pra cá na hora do meu treino ali, pode estar derrubando o mundo, que eu vou pro meu treino. Eu vou ali pro meu treino, porque você tem uma interação social, você tem uma descarga de adrenalina ali, de energia, que te ajuda, que te dá aquele equilíbrio ali no dia a dia. Tô até lendo um livro muito bacana agora. Que ele fala, mude os seus horários e mude a sua vida.
Uhum.
Que ele fala sobre a cronobiologia, que é mais ou menos usando aquela técnica ali indiana da Ayurveda, vocês já ouviram falar.
Sim.
Então tem assim, fala que o nosso corpo...
A Ayurveda é uma medicina milenar, né?
É milenar, top, isso, né? Alto nível, assim. Ela fala sobre o ciclo circadiano. Então o nosso organismo, ele é formado pelos horários, dia, noite e tal. Então, quer dizer, você tem um horário de ser acordado, de ser malhado, de se alimentar, que sua digestão tá legal. Cara, e eu comecei a testar e adaptar isso no meu dia. Cara, minha produtividade é isso aqui, cara.
Legal.
Eu sei que das 10 da manhã ao meio-dia, eu tenho que sentar, desligar tudo à minha volta, focar no meu computador, entrar em flow ali e fazer o trabalho pesado do dia, que geralmente gera muito porque tem que pensar.
Uhum.
Aí eu já sei que meio-dia eu já como, a digestão tá boa, eu dou uma descansadinha, que eu acordo muito cedo ali. Aí 2 horas eu começo de novo, o meu pensamento tá mais ágil e tal, é a hora de eu fazer venda, fazer conexão, networking e outras coisas ali,
legal,
tá? E funciona, cara.
Começou a conhecer como é que funciona o ciclo do dia pra ti, pro teu corpo em si, né?
Eu fiz ao contrário. A maioria do ser humano, o que ele faz? O que acontece com os caras, cara? O cara, ele foca muito em ganhar dinheiro, aí ele fica velho, ele tá com dinheiro e sem saúde, pelo menos porra, meu. É foda. Então, quer dizer...
A conta não fecha.
A conta não fecha, quer dizer, eles colocam o trabalho em primeiro lugar ali, o trabalho é realmente importante, mas aí o resto de tudo acontece por causa do trabalho. Então ele não come, ele não dorme, ele não faz nada. Sim. Eu mudei. Primeiro, eu adapto o meu trabalho e meu rendimento fez isso aqui. Eu já trabalhei, eu entrei na onda uma vez de Elon Musk, né? Elon Musk trabalha 100 horas por semana. Eu li o livro dele, eu trabalho na vida. Hoje eu trabalho bem menos e meu rendimento é bem maior.
Coisa boa, coisa boa. Que eu ia te falar sobre... Tem histórias engraçadas de empreendedorismo? Porque... Que todo mundo quebra uma hora, isso é fato, né? Se tu não quebrou uma hora, tu vai quebrar, seja grande ou pequeno. Mas tem alguma história engraçada aí pra contar pra gente de empreendedorismo? Algum perrengue que tu passou? Alguma coisa que tu resolveu em cima do laço? Tem alguma recordação?
Cara, tem vários episódios na minha vida de que eu começo a rir de mim sozinho, né?
Mas é bom, né? Rir de si mesmo.
É, cara. Putz, como é que você fez isso, né, cara? Mas eu tive vários fracassos na minha vida. Vários fracassos. Assim, eu falo pra você que o ano de 2015, ele foi fundamental na minha vida. Quando eu virei essa chave. Porque eu sempre fui um cara, sabe, sempre tive essa cabeça empreendedora. Eu queria fazer as coisas, eu queria mudar. Então, tinha algumas ideias bacanas e eu estruturava aquela ideia. Estruturava, arrumava, às vezes eu arrumava um fornecedor, fazia o nome, embalagem, organizava. Só que entre pegar aquela ideia ou aquela estrutura inicial ali, colocar ela na execução, aí você tinha um abismo gigante ali, entendeu? E foi quando eu dei o passo para trás ali, falei, vou construir essa ponte é o preparo, é estudando, é praticando, é tendo um mentor. Meu pai morreu muito novo, então não tive mentor, quer dizer, aprendendo
não
na
tinha
porrada,
referência.
Não tinha referência nenhuma.
Nenhuma referência, nem externa, assim,
de... Cara, eu comecei a ter depois, assim, tinha algumas referências de ler muito, né? Mas eu assim, na época não tinha muita essa questão de mentor, eu não tinha ninguém para procurar, eu devia ter procurado, pô, hoje, né, hoje, mas
aconteceu, tudo, aconteceu.
Aconteceu e vale a pena. Mas, cara, história engraçada... Deve ter várias histórias, cara. Tem, por exemplo, eu lembro que o último evento que eu fiz, eu gostava, sempre gostei demais de evento, né, cara? Eu lembro como eu tinha terminado com a namorada e tava puta, mordido.
Aí a cabeça quente.
Cabeça quente. Eu falei, cara, eu vou montar, eu vou fazer um evento em 23 dias. A data era... Tipo, a data era...
Deadline era curto.
Era curtaço, assim. E eu tinha, eu falei, vou fazer. E meus amigos, você tá ficando louco, cara. Eu falei, vou fazer. Peguei e acabei fazendo esse evento e fiz o evento, levantei 100 mil reais de patrocínio, trouxe DJ internacional, aquele evento que eu fazia,
exato,
que eu falei o último,
de música,
de música,
sim,
tal,
sim,
que eu tinha experiência do usuário, e acabei fazendo, que foi o meu último evento, acabei fazendo ele, foi uma loucura aquilo, cara, foi um tempo mais surreal e acabou acontecendo.
É, eu já trabalhei com eventos e... Mas é engraçado ter essa história, porque na época eu fazia outro curso, se dava contabilidade. E naquela época eu pensava que eu ia ser um contador, era isso que eu queria pra minha vida. Fiz um semestre de contabilidade, não era o que eu queria. E naquela época eu tava trabalhando com eventos, produção de eventos. Engraçado, naquela época foi o meu primeiro contato com copy.
Ah, que legal.
Com escrita, assim, persuasiva, né? E ali foi que me despertou o marketing. Daí eu fui na minha faculdade, vi o que tem mais perto de marketing, chega. Daí fui. E foi ali que realmente moldou, assim, o minha vida profissional, digamos assim. Porque eu... Lá que tu aprende os perrengues, eu também tive... Teve um caso engraçado que a gente divulgou um evento e o artista no dia furou. E era um artista que tava em alta,
aconteceu
assim.
Contigo já?
Não,
já
isso
furou,
não, cara,
e daí não queriam reembolsar dinheiro. Foi uma correria, assim, ó. coisas do mundo.
Cara, assim, e você já tinha vendido o ingresso todo? E...
Já, nossa, lotado.
Aí é perrengue,
pensa
meu
que
irmão.
Tava tudo lotado, ingresso vendido. O público na expectativa. Quando vê o artista não vê, começou vaia.
Eu já fui
e a gente se escondendo.
E eu em evento que aconteceu isso. Já aconteceu. E no evento o artista não subiu no palco porque o contratante não pagou, algo assim.
É,
acontece bastante,
evento,
cara.
Né? Coisa do evento, irmão.
Nem todo mundo pensa na experiência do usuário e muito pensava, né?
É, mas é. Mas,
é imprevisto.
É, mas nesse caso foi imprevistar. E esse é o pior imprevisto que pode acontecer. Porque você vende uma coisa e o cara não aparece, cara, você tem que devolver. Cara, é um perrengão.
Ressarcir todo mundo, né?
É. É, isso é importante, você conseguiu fazer isso, né? Agora, ainda bem que eu nunca passei por isso.
E uma outra pergunta, Cristiano, tu tem algum negócio no exterior ou pretende abrir, ou pretende até abrir em parceria com a Grow?
Sim.
Porque a gente fala muito do mercado da internacionalização, né? Então, o que tu pensa sobre?
Cara, eu tenho um projeto já para esse ano com a Grow. Até comentei isso com o Pedro. Eu morei na Austrália, morei nos Estados Unidos e eu
ainda tem contatos lá?
Tem, na verdade eu cheguei a fazer consultoria para empresas de brasileiro. Então, você sabe, o brasileiro fora do país, ele faz muito dinheiro, mas ele faz na raça, ele não tem processo, ele não tem organização.
Uhum.
Então você tem grandes oportunidades ali, você tem uma grana, você tem um cara que está ganhando em dólar, que vai estar pagando o produto em real. Então tem um projeto de expansão aí, ainda para esse ano, para Estados Unidos e Austrália com a Grow.
Ah, interessante, pô,
legal,
interessante.
Cara, legal. É importante. E a gente estou conversando sobre isso recentemente e tem uma oportunidade, porque o Brasil e a Rússia, se não me engano, são os dois países que mais investe em marketing digital hoje, que mais tem profissionais para marketing digital. Então tem um mercado incrível.
Mão de obra muito
qualificada. Exato, mão de obra no Brasil e na Rússia são os dois países que mais tem mão de obra. Então a gente tem muito mercado para explorar fora ainda, né?
Cara, mão de obra boa, né, cara?
Exato.
Muito mão de... Cara,
o brasileiro, é bom de trabalho, né?
O brasileiro é muito bom de trabalho. Cara, eu fico bravo quando a galera, tipo assim, vai falar mal de brasileiro lá fora. O brasileiro é um povo bacana, é um povo legal, um povo criativo, um povo inteligente. E, cara, a gente tem condição aí de... Cara, o Brasil hoje é a bola da vez. Você pega aí, pelo menos na minha área de tecnologia, cara, tá tendo dinheiro de sobra, muita grana aí pra ser investida. Case como o Nubank, Log, essas unicórnio aí estão arrebentando, entendeu?
Legal. E tô olhando pra esse mercado, assim, de tech, como tu tem, empresa tech. Tu anda achando das empresas unicórnios? Tem próximos unicórnios também no mercado? O que tu acha?
Cara, eu particularmente não gosto muito desse cenário unicórnio, não. Porque o unicórnio é o cara que vai... Ele monta o MVP ali, ele vai pegando investimento anjo, vai pegando vários investimentos, chega no final o cara geralmente não fica nem dono da empresa dele. Eu prefiro o carneiro ali, que você vai criando uma empresa com base, ela vai se sustentando sozinha, né? Ela vai se pagando sozinha, aí você já pega um VC ali na frente, você pega uma grana alta,
legal.
E você consegue manter um percentual. Eu acho mais sustentável. Aquela, sabe, é unicórnio. Os dois lados funcionam,
claro,
né? Tem
claro,
sucesso
claro.
Aí.
Entendi.
Legal.
É justamente isso, né? A gente tava falando agora da parte mais de equity, né? De parceria. E sobre sociedade, tu falou que tem mais de um negócio, né? Mas todos tu que é o head, digamos assim, o cabeça, mas tu tem pessoas abaixo de ti que também são sócios, ou como é que tu faz essa distribuição da equipe, né?
Cara, na verdade, assim, ela, por exemplo, principalmente nessa startup que eu tô tocando aí, no Venda Mais Gov, a primeira coisa que eu preocupei com ela foi escrever uma cultura para ela. Nessa cultura lá, a pessoa que é mais avaliada na cultura, que é a obrigação ter mais feedback, é o CEO. Então, de 3 em 3 meses, eu vou sentar com a minha equipe e falar: que vocês, onde é que eu tô errando? Vocês querem trocar o CEO? O que a gente pode fazer para mudar? Então, a gente tem essa liberdade de feedback, a gente quer pagar os melhores salários do mercado, eu quero trabalhar com as melhores pessoas.
Valorização, né?
Valorização total. Cara, aquele cara, eu quero trazer o melhor para dentro da minha empresa, o melhor cara, aquele cara que ele vai ganhar um baita de um salário, ele vai ter autonomia para tomar a decisão, entendeu? Ele vai ter liberdade de férias dele, liberdade de trabalho. Lógico,
dentro de um alinhamento.
É, dentro de um processo, dentro de uma liderança de contexto, mas, sabe, a gente ter essa gestão, essa cultura bem exponencial. Cara, o mundo mudou, o mundo não é linear mais, gestão linear não funciona mais, cara. Na minha opinião. Posso estar errado, erro várias vezes, errei.
Não,
mas as coisas mudam realmente. Hoje essa gestão mais próxima, mais humanizada é o que deve ser feito.
É, e descentralizada. Você tem que dar poder pra ponta, cara.
Exato.
A ponta tem que ter poder.
Legal. Cara, olhando o chat aqui, ó, tem um elogio pra ti aqui.
Ah, que bacana.
O Thiago Oliveira mandou que gostou da tua camiseta.
Ó, oh, beleza.
O Thiago
legal,
mandou
Thiagão.
Aqui,
valeu.
E o O Diego Irigoyen comentou aqui, meu amigo de infância, inclusive. Abraço, Diego. Mandou aqui, ó. Gerando valor pro cliente, o dinheiro veio natural, que a gente tava falando antes, né? Que não é o foco gerar receita e sim gerar valor, né?
É isso. Ele vem de forma muito mais natural, muito maior. E, cara, é bacana demais quando o cliente tá satisfeito com você, cara. Você tá entregando valor para ele.
Não tem preço, né?
Cara, isso não tem preço, cara. Eu acho isso inclusive, te ajuda muito para você ir pra ponta, continuar vendendo, continuar entregando valor ali. Que a venda, você tá ali na ponta vendendo, você tem que ter certeza que o que você tá falando pro cliente ali é verdade e que você vai estar entregando valor para ele de verdade, cara. Porque aí o papo é outro. Você vai com confiança, você vai com o peito aberto e aqui aquele cara tá te validando depois. Então ele tá te dando cada vez mais, tipo assim, mais credibilidade e isso vai virando um círculo virtuoso, né?
E conta pra gente o que o Cristiano tá fazendo em Porto Alegre.
O que eu tô fazendo aqui? Cara, eu vim pra cá pra... Vai ter um evento da Grow, né? Vai ter um evento bacana aí no dia 7. Inclusive, a galera aí tem que vir, que vai ser show de bola.
Como é que vai ser o evento? Quem é que vai estar de convidado?
Assim? Cara, tá vindo o LaSance aí. Tá vindo... Eu acho que o CEO da Grow também vai fazer uma palestra aí. Vai ter um outro pessoal aí.
Vai ser um encontro lá de franqueados, né?
Encontro de franqueados. Vai ser... Pô...
Uma troca muito...
Troca
muito
intensa. Rica. Eu mesmo... Assim, uma das principais coisas que eu tô vindo aqui... Agora também é para conversar com alguns franqueados operacionais, porque é algo que eu quero direcionar muito bem os meus clientes. Sabe, eu quero ter esse...
E conhecer quem vai estar atendendo os teus clientes.
É mesmo porque, cara, o comercial, ele não... Ele ser operacional, ele é nada, cara.
Exatamente.
Eu falei, eu tô na ponta, mas eu preciso tipo,
do backstage, né?
É, do backstage. Eu preciso do backstage pro cara me entregar valor, porque aí a gente vai ganhar muito dinheiro junto, entendeu? Esse cuidado eu vou ter agora. E eu quero entrar de... Sim, eu quero conversar com vários deles aí. Acho que vai ter vários aí. Vai ser show. Tô super animado. E também vou fechar alguns negócios aqui.
Tem que estar de olho no mercado.
Fechar alguns negócios aí. Quero conversar com o CEO da Grow aí. Vamos ver se eu consigo uma agenda com ele. Diz que ele é gente boa demais. Diz que eu consigo uma agenda com ele aí. Que eu acho que a gente tem alguns feats de negócio aí junto.
Legal, interessante. Então, eu acredito que a gente esteja se caminhando, né?
Se caminhando pro final.
Tem alguma mensagem que tu quer passar? Seja de, enfim, alguma dica de empreendedorismo, alguma mensagem que tu quer deixar aí pro pessoal?
Ah, eu quero, cara. Assim, viva o seu dia como se fosse o último dia. Faça o que você ama. E tenha certeza que o que qualquer ser humano conseguiu, você vai conseguir também. Depende de você, acredito em você, aquela questão da inteligência emocional, né?
Uhum.
Você ter aquela crença que você, da sua identidade, quem é você, se aceitando com seus erros, com as suas imperfeições, aquela crença de capacidade, quer dizer, se capacite o tempo todo, busque isso, que isso traz valor. Cara, pode demorar um pouco, mas isso traz um valor, é juro composto, né? O Warren Buffett até fala, cara, você começa a ler um livro, lê outro, eles vão se conectando, aquilo vai só virando juro composto. E no final, o ter, ele é questão de você ser e se capacitar. Manda ver, todo mundo acredita em você e todo mundo consegue o que quiser, cara.
Legal. E uma dica para quem está conversando com o Studio Grow ou alguma outra franquia aqui dentro do Grupo Studio, está na dúvida se se torna um franqueado ou não, tem alguma dica para essa pessoa tomar a decisão?
Cara, a gente volta a falar, você quer ganhar dinheiro, você quer crescer, você quer aprender, você quer conviver com pessoas bacanas, você vai aprender demais com elas, aumentar a sua rede de contato, aumentar a sua rede, o seu network, criar novas oportunidades, possibilidades, vem pra Grow, cara, não depende mais de você. Né? Assim, milagre não existe, né? A pessoa tem que entender isso, ela vai entrar pra dentro da franquia, ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que suar a camisa, mas ela só tem a ganhar. É aquela coisa, o difícil não quer dizer que vai ser ruim. A jornada é bacana demais, cara. Você viver a jornada, tem coisa melhor que viver a jornada? Viva a jornada, cara, vem viver a jornada com a gente aí.
Então, aproveitando, a gente vai deixar o link, né, da descrição. Exato. Ali do site da Grow, pra vocês conhecerem mais, também o Grupo Studio. Então, eu acredito que é isso. Muito obrigado, Cristiano, aí, pela presença.
Obrigado,
foi um prazer aí.
Prazer, energia boa demais,
garanto,
aqui.
Garanto que a galera gostou aí bastante do conteúdo.
Que legal.
E aproveito para deixar o convite. Todo StudioCast, toda segunda, quarta e sexta, a partir das 19 horas. E já adianta aqui, spoiler, segunda-feira, diretor comercial da Estúdio Fiscal, Yuri Gabriel, estará aqui conosco.
Bacana.
O Maurício, que também é um dos hosts aqui, vai apresentar o programa. Então, de novo, para quem ficou até o final, nosso muito obrigado mesmo pela audiência.
E também pedir mais uma vez para quem não se inscreveu, se inscrever no canal agora.
Deixar seu like.
Curtir o vídeo, comentar, compartilhar também, que assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele distribui para mais pessoas também.
E se gostou desse bate-papo, sempre vai ser empreendedorismo, vendas, inovação, startup, então todos os assuntos relacionados a esse tema, essa temática. Então compartilha lá também com um amigo, com uma amiga que gosta desse assunto para a gente fazer essa cadeia aí do StudioCast voar ainda mais alto, tá bom?
Vai voar, vai dar
muito
certo.
Obrigado aí, pessoal. Boa noite.
Obrigado.
Valeu. Bom final de semana para vocês. Valeu.
Valeu demais, pessoal.